Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 19 de outubro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Adriano Vitali. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Quem me negar diante dos outros será negado diante dos anjos de Deus. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 9. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco vai celebrar missa na Universidade do Sagrado Coração em 5 de novembro próximo, por ocasião dos 60 anos da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Ateneu Romano. Sérvia e Vaticano, 1878-1914. Documentos e fotos numa exposição em Roma. Oscar Prada sobre o sínodo. Abrir a mente para deixar que as novas ideias sejam realizadas. África, a Messeia, envolver o maior número possível de fiéis no processo sinodal. Encontro de saberes Amazônia em mudanças climáticas, soluções para a COP26. Fórum Paz no Rio realiza encontro com juristas. E ainda a Caritas Argentina promove rede de voluntariado juvenil nos bairros. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa de hoje desejando a você, amigo ouvinte, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, uma boa audiência. Como destacamos em nossas manchetes, o Papa Francisco vai celebrar missa na Universidade do Sagrado Coração em 5 de novembro próximo, por ocasião dos 60 anos da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Ateneu Romano. Os detalhes com a colega Jane Nogara.
Em 5 de novembro, missa com o Papa na Universidade do Sagrado Coração. Será uma ocasião para recordar e comemorar a missa que o Papa Francisco presidirá na próxima sexta-feira, 5 de novembro, às 10h30, horário italiano, na sede romana da Universidade Católica do Sagrado Coração, por ocasião dos 60 anos da inauguração da Faculdade de Medicina e Cirurgia. A notícia foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 18, pela Prefeitura da Casa Pontifícia. Em julho passado, poucos dias após deixar a Policlínica Gemelli, onde havia sido internado para uma cirurgia no colo, o Papa Francisco recordou em uma carta ao reitor Franco Anelli os 100 anos da fundação do Ateneu, cuja principal vocação é a promoção cultural e integral da pessoa humana. Precisamente esta missão, escreveu o Papa, é expressão do coração e abre as portas para o futuro.
A missão é anúncio do perdão.
Porque ele disse: ide e ensinai a todo mundo.
Missão é revelar o amor de Deus.
Sérvia e Vaticano, 1878-1914. Documentos e fotos numa mostra em Roma. Os detalhes com a colega Mariângela Jaguraba.
Espero que o estudo contínuo da história das relações internacionais inspire as novas gerações a fim de que ajudem a construir uma sociedade cada vez mais marcada pela cooperação recíproca e pela busca do bem comum. Foi o que disse o secretário das Relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher, em seu discurso na Pontifícia Universidade Lateranense, por ocasião da inauguração na presença do ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Nikola Selaković, da mostra Sérvia e Vaticano, 1878-1914, organizada pelo Arquivo Nacional da Sérvia. Dom Gallagher se referiu ao que ele definiu uma questão muitas vezes delicada e desafiadora das relações entre o Vaticano e os povos dos Balcãs, que nunca deixou de ter uma importância contínua e considerável na complexa estrutura política daquela região. Dom Gallagher lembrou o período do final do século XIX e o início do século XX, marcado por difíceis circunstâncias internacionais, durante o qual tanto Belgrado quanto o Vaticano procuraram melhorar suas relações, enfrentando vários desafios decorrentes de diferenças políticas e religiosas. Ele se referiu à Concordata de 1914, que, embora não tenha sido implementada e não tenha atingido os objetivos desejados, contribuiu muito para o estabelecimento das relações diplomáticas entre a Santa Sé e o então Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, em 1920, quando também foi inaugurada a Nunciatura Apostólica em Belgrado. Valorizar as relações bilaterais, que têm raízes no final do século XIX, e ilustrar o caminho histórico que levou à construção e depois ao desenvolvimento do Estado Sérvio, garante da liberdade religiosa e da liberdade de culto desde o início, estão na origem da exposição, como explica Sidjan Mirković, chefe adjunto da missão diplomática sérvia junto à Santa Sé, que traçou alguns dos momentos mais significativos da história contada através da documentação do arquivo do Estado Sérvio. Espera-se que essa exposição reforce ainda mais as boas relações existentes. De onde surgiu a ideia para esta exposição?
Innanzitutto è importante sottolineare che l'anno scorso è stato celebrato il centenario dei rapporti diplomatici tra la Repubblica di Serbia e la Santa Sede.
Primeiramente, é importante enfatizar que no ano passado foi celebrado o centenário das relações diplomáticas entre a República da Sérvia e a Santa Sé. Devido à grave situação da pandemia global, todas as iniciativas foram adiadas para este ano. A mostra é o resultado de uma cooperação frutuosa entre o Ministério das Relações Exteriores da Sérvia e o Arquivo de Estado da Sérvia. A exposição foi preparada pelo Arquivo de Estado em seus próprios documentos, com muito entusiasmo e profissionalismo. A ideia básica era chamar a atenção para o período anterior a 1920, quando nossas relações diplomáticas foram oficialmente estabelecidas, e também para mostrar e valorizar o fato de que os contatos e a comunicação, incluindo a comunicação diplomática, existiam desde o Congresso de Berlim, em 1878, quando a Sérvia conquistou sua independência da Turquia. Gostaria de ressaltar que apreciamos muito a contribuição da Santa Sé e da Pontifícia Universidade Lateranense para sediar esta mostra aqui em Roma, num local tão prestigioso. Uma versão semelhante desta exposição foi aberta 10 dias atrás em Belgrado e já está despertando grande interesse. Como essa exposição é contada? Como é composta? Na verdade, é uma grande alegria poder apresentar na presença do ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Nikola Selaković, e do secretário das Relações com os Estados da Santa Sé, Dom Paul Richard Gallagher, o processo de construção e desenvolvimento do Estado moderno da Sérvia no século XIX, no qual a liberdade religiosa e o direito ao culto já eram garantidos a todas as confissões existentes na época, como em sua primeira Constituição de 1835. Essa exposição também ilustra os primeiros esforços para obter a concordata, a assinatura da versão definitiva e a ratificação parlamentar em 1914. Depois, o momento da abertura das missões diplomáticas em Belgrado e Roma em 1920, após o fim da Primeira Guerra Mundial. A exposição também mostra como os prestigiosos intelectuais e políticos sérvios da época reconheceram a importância das relações diplomáticas com o Vaticano. Nesta história de importantes relações bilaterais, existe um ponto crucial, um momento mais significativo? Certamente importante é a data de março de 1920, quando nossas relações foram oficialmente estabelecidas. Outro momento significativo é certamente em 1914, no final de junho, quando foi assinada a primeira concordata entre o Vaticano e Sérvia. Estamos muito confiantes de que esta importante exposição dará outro impulso significativo para o fortalecimento das boas relações bilaterais que já existem entre a Sérvia e a Santa Sé.
Oscar Prada, sobre o sínodo, abrir a mente para deixar que as novas ideias sejam realizadas. A reportagem é do colega Silvanei José.
Convidado para participar da Comissão dos Meios de Comunicação do Sínodo dos Bispos, que está iniciando, Oscar Elizalde Prada, assessor do Centro para a Comunicação do CELAN, Conselho Episcopal Latino-Americano, falando à Rádio Vaticano, Vatican News, disse que uma primeira grande aprendizagem que conseguimos nesses dias da abertura do sínodo foi o convite que o Papa Francisco fez na missa de abertura do sínodo, no dia 10 de outubro. Ele falou de três grandes elementos fundamentais para o processo sinodal.
Por uma parte, a questão do encontro. A igreja tem que fazer a arte do encontro, tem que estar convidada para fortalecer todas as mediações que ajudem para o encontro. E, por outra parte, a importância da escuta, a escuta entre todos nós como povo de Deus, mas também a escuta do que o Espírito está pedindo para a Igreja hoje. E uma terceira grande insistência do Papa tem sido também a questão do discernimento. Precisamos discernir comunitariamente quais que são as novas os novos caminhos que a Igreja tem por percorrer.
O Papa também falou no primeiro dia, no ato de inauguração, sábado, 9 de outubro, destacou em Oscar, sobre três riscos, três situações que podem colocar em perigo o caminho sinodal.
Por uma parte, o risco do formalismo, ou seja, deixar todas as ações do sínodo como uma situação social de reunião e de encontro, mas que não perpassa mais do que isso. E outro grande risco é a questão do intelectualismo, ou seja, falar do sínodo, teorizar do sínodo, mas não fazer nada na prática. Não é falar por falar, dizia o Papa, mas também precisa de muito mais do que isso. Levar para a praxis todo o que o sínodo está tentando de fazer. E uma outra questão é o assunto do imobilismo. E aí acho que um dos maiores desafios, porque não podemos pensar que sempre tudo tem sido feito assim. Então, mais do que isso, é também abrir a mente, o coração, para também deixar que as novas ideias, as novas propostas possam ser realizadas.
Falando sobre o CELAN e os projetos para o futuro, Oscar disse que o CELAN está fazendo um trabalho interessante nesse sentido sinodal, a partir do processo da Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe.
É uma assembleia que estamos já chegando quase para a fase da celebração mesma da Assembleia no mês de novembro, do 21 até o 28 de novembro. A Assembleia tem feito também uma fase de escuta, muito parecido com o que agora o Sínodo está motivando, mas também a Assembleia vai tentar apresentar no final deste processo também quais que são os novos caminhos que a Igreja Latino-Americana precisa para que todos sejamos missionários, todos sejamos discípulos missionários em saída. Esta também é a ideia, o Papa tem pedido para o CELAM de manter a memória e aproveitar muito mais o que já tem sido proposto pela conferência de Aparecida já faz tempo, em 2007. Então, o que vamos tentar também é atualizar, mas também levar à prática o que Aparecida está pedindo, mas de face a quais que são as grandes questões ou desafios que temos hoje na Igreja Latino-Americana e do Caribe.
Colaborar para assegurar que as igrejas da África Oriental procedam de forma coordenada e dentro do prazo atribuído às dioceses, a fim de poder levar a voz da África à fase continental do sínodo sobre a sinodalidade. Esta foi a indicação recebida dias atrás pelos referentes diocesanos e nacionais do sínodo da parte das igrejas membros da AMECEA, a associação que reúne os episcopados da região. Na véspera da abertura da fase diocesana do projeto, processo sinodal, que começou oficialmente no domingo 17 de outubro, os referentes da Eritreia, Etiópia, Quênia, Malawi, Sudão, Tanzânia, Uganda e Zâmbia participaram de um webinar para ultimar sua organização em seus respectivos países. O secretário-geral da AMECEA, padre Anthony Makunde, lembrou aos participantes que o tempo é curto. Até abril, dioceses do mundo inteiro terão que entregar às respectivas conferências episcopais as contribuições coletadas durante as reuniões dos próximos 6 meses para que possam sintetizá-las para a fase continental. Daí, o convite a coordenar-se a fim de cumprir os prazos estabelecidos pela Secretaria do Sínodo, assegurando que o evento seja verdadeiramente um caminho comum, como desejado pelo Papa Francisco. Este aspecto também foi lembrado pelo coordenador pastoral da AMECEA, padre Emmanuel Chimombo, que destacou que o objetivo da associação é promover a contribuição das igrejas da África Oriental à Igreja Católica no mundo inteiro. Há muito tempo percebemos que a voz da África não é ouvida nos programas sinodais. Portanto, queremos garantir que a AMECEA tenha uma voz forte, participando ativamente e contribuindo eficazmente para o processo sinodal e seu bom êxito, disse o sacerdote. Para isso, explicou, a AMECEA estabeleceu a missão de sensibilizar as pessoas e divulgar o processo sinodal entre os diversos órgãos e instituições eclesiais, também em colaboração com a Conferência Jesuíta da África e Madagascar. Por sua vez, o coordenador da Tecnologia da Informação e da Comunicação da AMECEA, Bernard Emberere, enfatizou a necessidade de se trabalhar em rede para envolver o maior número possível de fiéis no processo sinodal. Se caminharmos juntos, alcançaremos muitas pessoas, compartilharemos muitas informações e o sínodo poderá ser celebrado por todos, disse ele. Para este fim, o site da AMECEA já colocou o material sobre o sínodo 2021-2023 online, que é atualizado regularmente. O convite às pessoas de contato foi, portanto, a se disponibilizarem a fim de compartilhar suas opiniões sobre as melhores estratégias para reunir o maior número de instâncias das igrejas locais. Encontro de Saberes, Amazônia e Mudanças Climáticas, soluções para a COP26. Vamos ouvir ainda com o colega Silvonei José.
Começa nesta quarta-feira, 20 de outubro, o Encontro de Saberes, Amazônia e Mudanças Climáticas, que vai até sábado, 23 de outubro. Realizado no campus da Universidade Federal do Pará, em Belém, de forma híbrida, com um grupo presencial de cerca de 200 pessoas e um grupo virtual, o encontro contará com a participação da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM. Essa é a primeira etapa de um processo do Fórum Social Panamazônico que se reunirá em Belém em julho de 2022. O encontro, segundo o padre Dário Bossi, mediador do Círculo sobre Mudanças Climáticas e Defesa dos Territórios, visa mostrar ao mundo que os povos da região panamazônica têm uma voz muito clara a respeito do papel de liderança da Amazônia na manutenção do equilíbrio climático e da biodiversidade no mundo, e querem ser ouvidos em nível internacional. Segundo o assessor da REPAM, há uma consciência de que a Amazônia está no momento mais crítico de sua existência, sobrevivência e possibilidades para o futuro. Segundo o padre Sinodal, no Sínodo para a Amazônia, o perigo é oferecer falsas soluções ou soluções de interesse na COP26. Nesse sentido, ele afirma que existe a convicção de que as primeiras pessoas que mais profundamente podem apontar o caminho para a preservação e restauração da floresta são os povos que nela vivem. O encontro busca um diálogo de saberes entre o conhecimento científico e o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, que nem sempre tiveram caminhos comuns, segundo o padre Bossi, mas que estão mostrando muitas convergências nos últimos tempos e que podem inspirar e se complementar mutuamente. As conclusões do encontro serão incluídas em uma carta que será lida durante a Assembleia Mundial da Amazônia em 9 de novembro, durante a COP26, na qual o cardeal Pedro Barreto, presidente da REPAM, participará. A carta apresentará reivindicações na luta contra o desmatamento e e pressão para o boicote dos produtos que são resultado do desmatamento. Durante os 4 dias do encontro, 9 círculos de saberes serão realizados sobre diferentes temas, com um mediador e a presença de 2 homens e 2 mulheres representando o conhecimento científico e ancestral. No dia da inauguração, o presidente da Repam Brasil, Dom Erwin Kreutler, deve falar. Padre Bossi insiste que esse é um dos eventos mais significativos no Brasil e na Panamazônia, em vista da COP26. É um evento que dá voz àqueles que, de fato, precisam ser fortemente ouvidos na COP26. Não podemos esquecer que a Amazônia, a maior bacia hidrográfica e também a maior floresta tropical contínua do mundo, é o lar de mais de 300 povos indígenas diferentes, bem como de outros povos e comunidades tradicionais. É um bioma que, por sua capacidade de absorver carbono da atmosfera, regula a pluviosidade e a temperatura, e é vital para o equilíbrio climático da Terra. Os ataques à floresta são, na prática, ataques à humanidade. Fórum Paz no Rio realiza encontro com juristas. Criado com o intuito de ouvir representantes dos diversos setores da sociedade civil acerca da temática da violência e da promoção de uma cultura de paz, o Fórum Paz no Rio realiza nesta quarta-feira, 20 de outubro, a partir das 19h30, por meio das plataformas digitais do Regional Leste 1 CNBB, da WebTV Redentor e da Rádio Catedral FM, o seu segundo encontro, desta vez dando voz aos juristas. O Fórum Paz no Rio surge a partir da crescente onda de violência no estado do Rio de Janeiro, sobretudo nas cidades pertencentes à região metropolitana, fato que levou os arcebispos e bispos a se pronunciarem com uma mensagem em conjunto. Percebendo que somente essa fala inicial seria insuficiente, nós, líderes da Igreja Católica, decidimos criar o fórum que pretende ser um espaço permanente para debater não somente a temática da violência em si, mas a promoção de uma cultura de paz, como insiste o Papa Francisco, diz Dom Gilson Andrade, bispo de Nova Iguaçu e vice-presidente do Regional Leste 1 CNBB. Dom Gilson, que fará a abertura desse segundo encontro, terá a companhia do Dr. Kleber Francisco Alves como mediador da noite. Eles recebem como convidados Dr. Fabrício Fernandes de Castro, juiz federal e professor da Universidade Cândido Mendes, a doutora Fabiana Pimentel Clou, advogada e professora da Universidade Católica de Petrópolis, e Dr. Pedro Pereira, advogado e coordenador do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dessa forma, o Fórum Paz do Rio segue firme em seu objetivo, que é ser um espaço de diálogo com diversos representantes da sociedade civil, favorecendo o diálogo a fim de identificar os valores fundamentais, os desafios e as ações para colaborar na construção de uma cultura do encontro e da paz. Devido à pandemia da Covid-19, o encontro desta quarta-feira acontecerá no formato híbrido, com os debatedores estando presentes e o acesso restrito à presença do público, que poderá participar por meio das plataformas digitais do Regional Leste 1 CNBB, pela WebTV Redentor e pela Rádio Catedral.
Caritas Argentina promove rede de voluntariado juvenil nos bairros. Vamos ouvir com Jackson Erpin.
Rede de Voluntariado Joven é a rede criada pela Caritas Argentina para promover o voluntariado juvenil nas comunidades de bairro, para chamar os jovens a se juntarem a grupos diocesanos ou paroquiais comprometidos em responder a emergências nacionais. Qualquer pessoa, entre 18 e 35 anos, que tenha tempo e acesso à internet, lê-se no site da Caritas Argentina, pode se registrar e fazer parte dessa rede, mesmo de forma virtual. A Caritas pede aos voluntários que assumam a responsabilidade pela tarefa que lhes foi confiada e à disposição de participar nas diversas atividades dos grupos locais da Caritas. Também pede a eles que sejam responsáveis no cuidado da própria saúde e da saúde dos outros, tanto em casa como no trabalho. Os voluntários são chamados a prestar serviço de acompanhamento aos idosos e pessoas que vivem nas ruas, a dar assistência nas casas, nas residências, abrigos, instituições educacionais, favorecer o acesso às políticas públicas, identificar serviços e ações territoriais, trabalhar em logística e gestão e articular serviços com as instituições, organizações e movimentos. No âmbito da assistência, os jovens também são chamados a fornecer apoio online. A Caritas descreve essa missão como cercania virtual. Entre as tarefas confiadas aos voluntários, estão a escuta e o acompanhamento de todos os grupos em situações vulneráveis. Tutoria ou apoio escolar virtual, o acesso a procedimentos ou planos específicos, serviços de levantamento e ações na região e trabalho de comunicação. Tomar notas, escrever comunicações e folhetos, editar imagens e fotos, preparar folhetos e materiais para as redes sociais.
Outubro, mês missionário.
A fé não pode ser silenciada. É luz, é sal, é vida nova para o mundo.
Missão é testemunhar o amor de Deus.
Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!